Além dos Fatos.
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou nesta quinta-feira o recolhimento de detergentes, lava-louça, sabão, líquido para roupas e desinfetantes da marca IP, fabricados pela Química Amparo, localizada em Amparo, no interior de São Paulo. A medida vale para todos os lotes cuja numeração termina em número 1. Além do recolhimento, a Anvisa também suspendeu a fabricação, comercialização, entre outros. A decisão foi tomada após uma avaliação técnica de risco sanitário conduzida pela Anvisa em conjunto com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Segundo a agência, foram constatados problemas no sistema de garantia de qualidade, na produção e no controle de qualidade dos saneantes. As irregularidades comprometem o cumprimento das boas práticas de fabricação e podem representar risco à segurança sanitária dos produtos, incluindo possibilidade de contaminação microbiológica, ou seja, presença indesejada de bactérias, fungos, vírus ou parasitas. Essas informações são do site Veja.
E você já se viu em uma situação onde pensava estar seguindo o que é certo e percebeu que, na verdade, estava sendo enganado? Ou presenciou uma situação em que percebeu que alguém estava se mascarando, fingindo ser de um jeito e nas costas era completamente diferente? Às vezes, as aparências enganam e é preciso vigiar. Assim como o detergente da reportagem trazida aqui pela Larissa, na composição, algo para nos deixar em alertas, por fora ele era apenas parecido, né? Oferecendo ali a limpeza. Muita gente é assim, veste uma embalagem para enganar o outro. E aí é que mora o perigo.
Josiel Matos, no Além dos Fatos.
Eu tô nervoso aqui.
Que honra. Começa semana passada no rádio, né, amigo?
Comecei.
Tá nervoso?
Em 2 horas.
Tadinho, ele tá salvando nós aqui.
Mas...
Josiel Matos, fala, amigo.
E aí, vocês conhecem? Você já conviveu com alguém assim, Larissa?
Já conheci muita gente.
Fiquei curioso pra perguntar, né? E qual que é a principal diferença entre ser e parecer? Cláudio Sabino também tá aqui.
Cláudio Sabino é nosso sócio aqui majoritário do clube. Do Além dos Fatos.
Pode ser também.
Eu olho pro José Almato e já penso em Clube da Música, assim. Nosso sócio majoritário aqui do Além dos Fatos. Sempre que pode, sempre que ele tá com a agenda livre, ele aceita o meu convite, meu pedido. Então, Cláudio, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no seu programa, né? Que você, o Além dos Fatos, também é seu programa. Cláudio, que está nas redes sociais e no YouTube.
Exatamente.
Pegando com poder, Cláudio.
Exatamente. Boa tarde, amigos. Boa tarde mais uma vez para o Josiel, que a gente vem numa jornada dupla hoje.
É
muito bom estarmos aqui mais uma vez para falarmos um pouco de questões importantes, como é o tema de hoje. Eu também estou no YouTube, também no Instagram, também, @ClaudioSabinoSabino e no YouTube é Cláudio Sabino Pregando com Poder. Dá um pulinho lá, tem bastante corte lá, tem alguma coisa importante da parte de Deus que nós temos que usar as nossas redes sociais para pregar o Evangelho.
Verdade.
Então nós temos feito isso, mas é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês.
Prazer é nosso ter você aqui, meu amigo Cláudio Sabino. Prazer também é ter você aqui, né? Como é minha primeira vez e você também assistindo aí pelo nosso canal no YouTube, não sei se é assim que faz, mas eu vou fazer a pergunta. Para você que está aí no nosso canal no YouTube, pode deixar lá a sua pergunta, não pode, Lari?
Com certeza, Josi. Olha, a gente está participando pelo YouTube aqui, como o José falou, youtube.com/NovoTempoRádio. E eu fiz uma pergunta de enquete para você, só não estou conseguindo abrir por este celular, eu vou abrir pelo outro celular. Mas eu te pergunto o seguinte... Em que momento você se lembra? Em que momento você conheceu a verdade? Você se lembra de quando conheceu a verdade? Porque tem muita gente que conheceu desde criancinha, né? Quando era pequeno, nasceu em berço cristão. Uhum. Mas tem. E aí não tem como lembrar, né? Memória falha aí. Mas agora, quando a pessoa conhece já na fase adulta, ou de repente conhece quando é adolescente, marca a vida da pessoa. Então eu te pergunto, em que momento você conheceu a verdade, caso você não tenha nascido em berço cristão? Você se lembra deste momento? Olha só, nossa enquete está agora em 100%. Temos bastante ouvintes aqui que estão votando e todo mundo votou que se lembram de quando conheceram a verdade. Então isso é muito bacana, participa com a gente também pelo WhatsApp 12981510081. E agora eu vou trazer a pergunta que o Josiel trouxe no começo para você, Cláudio, só vou repetir. Qual a principal diferença entre ser e parecer?
É uma diferença grande. Tá respondido. Mas vamos lá, amigos, nós estamos vivendo assim um tempo difícil, né? Nós vivemos em uma sociedade líquida, que se amolda tudo. Nós estamos cada dia vivendo mais para agradar os outros.
Exato.
Nós estamos vivendo mais para produzir, para ser. Nós somos meio que programados ao longo da nossa vida para ser maior, para ser melhor, para se desenvolver, para crescer, para ser mais. E, na verdade, quando a gente chega, por exemplo, eu já estou chegando aos 50, a gente vai entender que a nossa vida, se tratada dessa forma, a gente vai viver só para pagar boleto. Porque viver para tentar ser alguém que, de fato, você não é, é uma vida triste. Mas o que é ser alguém? O que é ser, de fato? Ser é quando ninguém está te vendo, quando ninguém está te olhando, quando você tem a oportunidade de fazer alguma coisa que te traga benefício, quando você tem a oportunidade de falar ou citar o nome de alguém assim de maneira que você sabe que você vai prejudicar, porque você foi prejudicado por essa pessoa, mas ainda assim você não faz. Ser aos olhos de Deus, significa você permanecer com seu caráter e a sua consciência intactas, firmes, de acordo com a palavra do Senhor. E o que significa parecer? Parecer aquela pessoa que vive preocupada com a sua reputação, preocupada em manter as aparências. Eu vou falar uma história para vocês assim, mas não uma história, todos nós estamos acostumados a ver isso todos os dias. Você sabe que existe, é um exemplo só, tá? Você sabe que existe a síndrome da família perfeita?
Eu acredito que tenha mesmo, né? É. Eu não duvido, não.
A síndrome da família perfeita. O que é a síndrome da família perfeita? Eu sou uma pessoa de igreja, eu acho que a maioria das pessoas que nos ouvem de alguma forma frequenta alguma igreja. Mas veja, a síndrome da família perfeita é aquela que o pai, né, no dia de culto, ele vai arrumadinho, a mãe, os filhos arrumadinhos, entram na igreja juntinhos, não é? Sentam juntos e cultuam juntos, e todo mundo que olha, ele diz, olha que família linda, que família abençoada. Deixa eu dizer algo para vocês. Eu pastoreei a igreja quase 15 anos, e eu cansei de ver, assim, diversas vezes, de verem as pessoas chegar na igreja, é um exemplo só, tá? Não estou dizendo que servia de regra, não estou generalizando, por favor. Encostar o carro assim no estacionamento, mas eles vêm pelo caminho, já vêm brigando. O homem sai na frente arrastando tudo, arrastando as crianças, a mulher fica para trás. E aí quando chega assim, 50 metros antes de entrar na porta da igreja, vai todo mundo, se ajunta e ali parece tudo perfeito. Essa é a síndrome da família perfeita. Isso é parecer ser, mas de fato não é. Então nós temos, por exemplo, aqui na Bíblia, ó, em Jeremias, no capítulo de número 33 e verso 31, está dizendo assim: eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as suas palavras, mas não a põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona o lucro. Ou seja, vivem de aparência. Então, amado irmão, amada irmã que nos ouve, queridos que nos ouvem, nós precisamos ser servos de Deus. Ou, pelo menos, pessoas cidadãos do céu, cheios de defeitos. Mas que as pessoas saibam que nós temos defeitos. E que nós possamos externar os nossos defeitos, porque quando nós externamos os nossos defeitos, é mais fácil ainda de você pregar o evangelho. Porque você não fica sob aquela máscara de perfeição. Então é mais ou menos isso, deu para entender? É isso.
Parecer muito bem explicado. Claro.
Exato, exatamente.
Agora, o que eu percebo assim é que as redes sociais também acho que aumentaram muito essa questão da gente parecer ser uma coisa, né?
Total. Porque
você abre o Instagram ali e você vai ver uma vida colorida. Parece que no Instagram ninguém tem problema nenhum.
É porque você faz o recorte que você quer que os outros vejam,
pois
né?
Pois é.
E você acaba criando, assim, amigos, olha, talvez essa seja um assunto mais voltado à psicologia que pode explicar isso melhor, só que a gente também entende, né? Que quando a pessoa ela vai criando essa película de inverdade, para não dizer que é uma mentira, não é? De inverdade, ela própria acaba acreditando que a vida dela é aquilo.
De tanto que repete.
De tanto que repete. E aí nascem as confusões, né? Porque aí a gente vê as pessoas frustradas, e as pessoas que estão frustradas são aquelas que criam essa capa, essa película, para tentar esconder o que de fato não são. E aí não consegue tratar o raiz dos problemas que elas têm, porque vão criando essa imagem de que está tudo bem, que está tudo bem, que está tudo bem. E aí a gente vê casamento, a gente vê ministério, a gente vê igrejas, a gente vê uma série de questões acontecendo, porque, infelizmente, a sociedade hoje tem ditado as regras para aquilo que nós deveríamos ser, mas de fato não somos.
E aí isso, com certeza, está ligado também à hipocrisia religiosa.
Exato.
Eu queria que você falasse um pouquinho desse perigo também, porque tem muita gente que acha que aquilo que parece ser, pelo menos aquilo que eu mostro pro Cláudio, aquilo que eu mostro pro Josiel é o suficiente, mas dentro do meu íntimo, só Deus conhece. E aí, aí vem aonde a gente passa a peneira e separa um do outro, né, Cláudio? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
E inclusive eu tava falando isso com um dos nossos líderes aqui ontem, né? Escuta bem, Josiel e Larissa. Nós, como servos de Deus, as pessoas estão sempre esperando melhor, tá?
Sim.
Ah, mas nós somos seres humanos. Ah, nós, o pecado. Nós somos a nossa natureza caída, aquela coisa. Ok. Nós estamos, assim, todos os dias nós meditamos sobre isso aqui. Aliás, você sabe que nós estamos no metro quadrado mais evangelizado do mundo?
Eu acredito.
É verdade. Você já parou pra pensar nisso? Todos os andares abaixo e acima de nós tem alguém falando ou fazendo alguma coisa em nome de Deus. Então nós estamos no metro quadrado mais evangelizado do mundo. Então as pessoas esperam mais e o melhor de nós. E não importa, independente das questões que eu tenho bastante, Josiel tem, a Lari também tem. Mas eu me lembro de uma história real, tá? Eu trabalhei com uma pessoa durante 15 anos. Anota aí. 15 anos. E essa pessoa, depois de 15 anos, tá? Eu vou encurtar bem aqui. Ela pediu conta. Pediu a demissão. A gente falava pedir conta no passado. Agora é pedir demissão. Pediu demissão. E do dia que ela foi embora, eu tava batendo assim, com a mão, fazendo um batuquezinho. E eu tava cantando uma música. Uma música cristã. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras das suas mãos. Ela disse assim, você também. Eu falei assim, como eu também. Ela, você também é cristão. Eu tô te dizendo diante de Deus. Eu falei assim, bom, eu sei que eu sou cristão, mas por que também? Você também, você é? Ela disse, eu também sou cristão. Eu falei, rapaz, eu trabalho com você tem 15 anos. E eu nunca vi. Eu nunca... Nunca percebi. Eu nunca poderia imaginar que você é um cristão.
Nossa, isso dói isso aí, eu ouvi isso.
E ele me perguntou por quê. Então agora eu vou me dirigir a você que me ouve. Você sabe por quê? Porque a hipocrisia cristã, ela mora aí. Porque quando nós somos cristãos e estamos em qualquer ambiente, nós não cedemos à manipulação. E ele cedia. Nós não cedemos às conversas tolas. Você sabe do que eu estou falando, né? Aquelas conversinhas vãs. Nós não cedemos ao orgulho. Nós não cedemos à vaidade. Então a hipocrisia cristã, irmão, ela começa não é somente num ambiente de igreja, mas principalmente em qualquer ambiente que nós estamos inseridos, seja na família, seja no trabalho, seja onde for. Então nós temos que ter isso no nosso coração. Se você é cristão e ninguém sabe que você é cristão, se você é um cristão e você não... Olha o que eu vou dizer, isso é muito sério, viu, Lari? É muito sério. Passar por essa vida e não falar do amor do Jesus que nós conhecemos, não olhar para o pecador, e quando eu falo pecador, não digo que estou diminuindo ninguém, não, mas é olhando para alguém que você sabe que precisa de Jesus e não levar e não falar desse amor para essa pessoa, nós somos... Estamos sendo e nos comportando como verdadeiros hipócritas. E no tempo de Jesus tinha. Jesus, ele censurou os escribas e fariseus, chamando-os de hipócritas, porque eles ensinavam algo ao povo, mas não praticavam. Tanto que Jesus falou para o povo assim, ó, façam o que eles ensinam, mas não ajam como eles. Então isso é muito sério. Nós temos que cuidar, irmãos, que nós recebemos a iluminação espiritual para levar a luz a esse mundo. Nós precisamos pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho não significa só com os lábios, é com a vida e com o testemunho que nós vivemos. Eu posso falar uma coisa um pouco brava aqui?
À vontade.
Não sejamos hipócritas, porque o hipócrita guarda tudo para ele. Eu tinha um amigo meu que falava assim, Cláudio, eu não posso ser igual Jacó. Eu falei, o que você quer dizer com isso? O Jacózão guardava tudo para ele. Não foi assim que Jacó fez? Jacó pegou a bênção e, ó, rapou fora. Não é? Então, não sejamos o Jacó que pega a bênção de Deus e, ó, foge, né? Que nós possamos entender que a hipocrisia faz muito mal para o Evangelho, faz muito mal para a nossa vida.
Com certeza. Nel, não sei como que é o nome completo aqui, o nome do nosso ouvinte, mas no YouTube tá Nel. Comentou o seguinte, verdade, viu? Chamou você de pastor, Cláudio. Mas Cláudio é teólogo, né?
Ah,
não,
sim.
É pastor também por muito
sim,
tempo,
fui pastor,
né,
cristão, evangélico, né? Não adventista, durante 15 anos.
15 anos.
Né? Foram 15 anos dirigindo igreja, pastoreando um rebanho abençoado, que me ensinou, né? E que eu trilhei o caminho para chegar até aqui. Hoje sou adventista por convicção, né? Cristã, teológica, mas passei por esse caminho aí, meu irmão.
E aí ele fala, porque muitas vezes, viu, José, somos a Bíblia que os outros leem.
Verdade.
Às vezes,
exato.
Nós somos a única Bíblia que uma pessoa vai ter a oportunidade de ler, né?
Para falar a verdade, as pessoas vão seguir ou deixar de seguir a Cristo por causa das nossas atitudes.
Isso daí é pesado.
E o que me chama a atenção é que às vezes a gente não para pensar, é que quando Cristo voltar, nós seremos cobrados disso, né? Porque o sangue dessas pessoas, se elas não encontrarem outro caminho para Jesus, esse sangue vai estar na gente, né? Então, assim, como eu tenho tratado as pessoas que eu encontro pelo caminho? Porque a gente não sabe o que a pessoa está vivendo, né? Muitas vezes a gente pergunta, ah, fulano, você está bem? A pessoa fala, estou bem. Mas, na verdade, ela está de cabeça para baixo, ela não está bem. Né? Então, assim, como você tem tratado essas pessoas diz mais sobre quem você é. Só pegando um gancho aqui antes para não atrapalhar vocês.
Que isso?
Vocês são muito...
Josiel,
não,
você poderia estar
você
aqui.
Tá fazendo parte
você,
do
por favor, hein?
Mas, ó, é muito fácil, o Cláudio falou aqui, é muito fácil ser cristão dentro da igreja. O lugar mais fácil de ser cristão é dentro da igreja. Você não tem assim. É só você estar lá e fazer tudo direitinho. É. Sabe? Se você sentar lá e ficar quieto, já tá. Todo mundo olha pra você, olha lá, ele é cristão.
Ele vem aqui no culto.
Ele vem aqui no culto. É muito fácil. Agora, quando você sai da porta da igreja pra fora, no seu trabalho e tudo, na faculdade, na escola, igual o Cláudio falou, se alguém olha pra você e fala assim, nossa, você é cristão, você nem parece. Nossa.
Dói.
Dói demais.
Meu Deus.
Hoje, no Clube da Música, quando você estava oferecendo o guia de estudos, você falou uma coisa que eu achei muito bacana, Josiel. Você falou assim, que admitir que a gente precisa de Deus e tudo mais, não é... Eu não me lembro as palavras, mas uma delas foi vergonha. Não é vergonha a gente admitir isso. E muitas vezes a gente sente vergonha, e aí que eu tô puxando o gancho, a gente sente vergonha de falar de Jesus também. E aí vai ser cobrado.
Oh, perigo.
Por exemplo, eu estou tendo a oportunidade, estamos conversando tranquilinho aqui, estou tendo a oportunidade. Eu sei que esse meu amigo, ele não conhece Jesus e tudo mais. Eu tenho a oportunidade, mas me deu uma vergonha. Ai, não, vou pensar assim, olha lá, ela vem a crente. Ai, tá parecendo... Eu sinto vergonha, não quero. Isso depois vai ser cobrado, não vai, Cláudio?
Vai ser cobrado. É assim, quando a gente fala que vai ser cobrado, né, assim, claro que... O Deus não olha como o Cláudio aqui, tá? O Cláudio tá dizendo pra você que você tem que pregar, vamos lá. A gente sabe que nós temos missão na veia, né? Só que dentro das suas condições, sabe? Dentro das suas possibilidades.
Fazer o que
aqui, ao seu
alcance.
Nós temos a bênção da rede social. Pelo amor de Deus. Usa a sua rede social, você não precisa aparecer.
Uhum.
Você não precisa pôr a cara, você não precisa falar diretamente. Usa a sua rede social. Vai ao extremo, plota o seu carro. Coloca lá, Jesus Cristo é o Senhor.
Coloca o adesivo da Rádio Novo Tempo, a sintonia
adesivo
da Rádio Novo Tempo.
Amigos, nós estamos vivendo esse tempo, esse momento. E vai dentro da sua condição. Tem gente que é mais tímido, mas tem gente que não consegue, trava. Ok, amigo, Deus sabe, Deus te conhece, claro. Mas usa as tuas redes sociais. Fala para um amigo íntimo. Todo mundo tem um amigo ou uma amiga, né? Íntimo.
Você tem liberdade para falar.
Pai, a mãe, o irmão, o vizinho ali, o amigo de tanto tempo. Ali você vai encontrar a, como se diz, não é a abertura, é a intimidade necessária. Entende? Porque é dessa forma. Deus não olha igual o irmão Cláudio está olhando. Não tem que ser da forma que eu estou dizendo. Mas eu vou fazer um pedido, um clamor em nome de Jesus. Não deixe de falar do amor de Deus, principalmente se você for cristão. Deixe isso aflorar, que sejamos um pavão mesmo, espiritual, assim, do bem, né? Pra levar o evangelho de Cristo a esse mundo.
Com certeza. Ó, a nossa enquete ainda tá acontecendo e você pode participar com a gente pelo YouTube, youtube.com/NovoTempo Rádio, compartilhar a nossa live de hoje, ouvir pelo rádio também e, claro, pelo nosso aplicativo e site. Josiel Matos, vou pedir uma ajuda pra você, por favor, meu
Pensa.
Amigo. A enquete desapareceu. Ela tá aparecendo aí pra você?
Não, porque eu fechei.
Você fechou?
Não, mas aqui, mas assim, em minha defesa, ela lá tá aparecendo, ó.
Aí, consegue ver isso? Abaixa aí um pouquinho pra gente. Vota aí.
Não vai deixar porque eu não tenho a sessão iniciada aqui, quer ver? Não deixa eu votar. Mas
pera
aí que nós vamos descobrir aqui.
A
agora.
Gente vai descobrir, mas
ó, 5 horas e 24 minutos na Sintonia da Esperança. Você está aqui no Além dos Fatos. Não assuste, né? Sou eu mesmo, Josiel Matos, que estou aqui. Estou muito tímido, estou com vergonha, né? Porque as pessoas aqui são muito abençoadas, né? Se o pastor Gilmar Batistotti estivesse aqui, eu acho que já tinha infartado.
E aí, ele falando disso no dia que nós estamos falando de aparências.
Pois é.
Olha só.
Sério, minha mão tá suando,
olha
tô sério,
só, rapaz. Olha a falsa modéstia.
É, não.
Ai, Jesus.
Vou votar aqui, ó. Sim.
Apareceu?
Vamos ver aqui.
Apareceu. Pra mim apareceu aqui também.
2% não, 98% sim. Até por hora tá assim.
Sabe que isso é muito difícil de acontecer? A nossa enquete, geralmente, o Cláudio sabe, né? Ela fica assim, isso.
Meio a meio.
É
mas
mesmo.
É meio a meio.
Meio a meio.
Eu acho que
é 1-1, 0-0, 2-2, 3-3, 4-3.
Eu acho que é um momento, assim, muito importante, né?
Que marca.
Que marca, né? Aquele primeiro amor, quando a gente encontra o Salvador. Eu sou de um lar, eu já nasci num lar cristão, né? Um lar de 20, mas meu pai não era cristão, né? Meu pai foi batizar foi março, nós estamos em... Tem 2 meses e meio que meu pai se batizou.
Oh,
né? Meu pai passou uma vida inteira, era dizimista, ia na igreja, é anjo da esperança há anos, nunca impediu a gente de ir na igreja, mas meu pai passou anos e anos sem falar, ó, eu sou. Mas quando ele batizou, ali dentro, mesmo com Alzheimer, né, meu pai sabia o que estava acontecendo ali, né, e ele sabia desse encontro com Jesus. E você viu o rosto dele no dia do batismo, era outra pessoa quando ele subiu das águas. Então, assim, é um momento que marca a vida da gente, né? E a gente, às vezes, hoje como o tema é ser ou parecer ser, né? A gente tem que parar com essa mania, Cláudio, e que eu sinto nas pessoas de tentar ser perfeito. A gente não vai ser perfeito.
Nessa terra, nunca.
Não, jamais.
Sabe? E eu vejo que as pessoas... Não, o fulano tá vendo lá, ó. O pastor fulano de tal tá pregando. Não que ele não seja, tô dando um exemplo. A gente olha para ele e pensa assim, nossa, mas se eu tivesse 10% de quem ele é, eu seria alguém diferente. Não, meu amigo. A igreja é feita para pecadores.
Se tivesse 10% do que ele é, não ia aguentar carregar a cruz dele, porque cada um tem a sua.
Cada um tem a sua.
Precisamos fazer um intervalo bem rapidinho. Continua com a gente na sintonia. Além dos fatos, volta daqui a pouco com Cláudio Sabino.
Além dos fatos.
Estamos de volta aqui no Além dos Fatos. 5 horas 31 minutos, hoje é um tema muito importante, né? A diferença entre ser e parecer. Será que você que está na audiência só parece ou você é realmente? Eu costumo dizer aqui na sintonia, eu costumo chamar as pessoas de cristão. Eu não gosto desse termo crente, né? Eu vou explicar por quê. Porque crente, amigo, é alguém que crê. E crer, até o diabo acredita em Deus. Você tem dúvidas que o diabo acredita que Deus existe? Mas eu gosto de falar cristão, porque cristão é aquele que segue o exemplo de Cristo. E nós estamos falando desse tema aqui e eu quero falar para você sobre um presente muito especial. É o Guia de Estudos A Procura da Verdade. Amigo, se você que está me ouvindo aqui ainda não encontrou ou tem dúvidas sobre a Palavra de Deus, você precisa desse guia. Esse material é um material completo. Por quê? Ele vai levar você desde os assuntos mais fáceis da Palavra de Deus até os assuntos mais difíceis. E nessa escadinha do conhecimento bíblico, você terá um encontro com Jesus. Não adianta nada, amigo, a gente viver nessa terra sem Jesus. O Cláudio citou aqui Voltaire no Hora de Orar. E Voltaire dizia que a gente tem um vazio dentro do nosso coração do tamanho exato de Deus. E aí eu te pergunto, nesta noite, nesse momento, nesse início de tarde, final de tarde, início de noite, né, por que que você deve confiar na Bíblia? Talvez você ligou o rádio agora, aí na sintonia da Voz da Esperança. Tá me ouvindo no Rio de Janeiro, preso no engarrafamento da Avenida Brasil. Pá! Ligou o rádio, caiu justamente na Rádio Novo Tempo. E você falou, mais uma rádio desses crentes que vai ficar falando da minha cabeça. Pois é, querido, não existe coincidência. Existe a providência. E aí você se pergunta, então, por que que eu devo acreditar na Bíblia? Você vai conhecer os fatos neste guia que comprovam a veracidade da palavra de Deus. Aí aquela famosa pergunta, né? Então me prova que Deus existe. Você também vai tirar as suas dúvidas neste guia sobre a existência de um Criador. E vai também descobrir nesse material que a criação é importantíssima e como Deus realizou a criação. Né? Parece temas avulsos, assim, não é? Mas você vai perceber no guia A Procura da Verdade que todo esse contexto está intimamente ligado. Se hoje, você que está me ouvindo agora, nesse finalzinho de tarde aqui no Além dos Fatos, se você quer ser um cristão e não só parecer, se você quer sair dessa paralisia espiritual que você está vivendo e que eu sei que você está vivendo, você vai mandar agora mesmo, tá? Você vai escrever aí, ó, A Procura da Verdade, vai mandar uma mensagem aqui no nosso WhatsApp. Eu tenho nesse momento aqui conosco, né, a Lari trouxe pra gente, nesse exato instante, 150 guias à procura da verdade. Você vai escrever uma mensagem no nosso WhatsApp, vai mandar mensagem pra gente agora, 12981510081. Escreva aí, a procura da verdade. Amigo, é a verdade que liberta. Se você quer tirar a venda dos seus olhos, se você quer deixar de ser enganado, se você gostaria de deixar de ser feito de massa de manobra na mão de pessoas inescrupulosas que existem por aí, você precisa conhecer a verdade. Só a verdade nos liberta, só a verdade vai trazer para você a salvação. Não adianta nada você ficar brincando de ser cristão e vivendo a vida de qualquer jeito, porque Jesus virá e você vai ficar para trás. A única forma de você passar a eternidade com Cristo na Nova Jerusalém é conhecendo a verdade da sua palavra. E peça esse guia, que aí não vai ter dificuldade. Dos temas mais fáceis aos temas mais difíceis, tudo aqui no guia, a procura da verdade. Escreva aí para mim, ó. Quero ver se você consegue escrever. É fácil. Você vai escrever uma mensagem no WhatsApp, né? Tinha que ter um barulho de tecla aqui, eu vou fazer. A procura da verdade, vai mandar aqui no nosso WhatsApp. Eu já não tenho mais 150, tá? Tô olhando aqui no nosso WhatsApp, eu só tenho agora 100 guias. 50 pessoas já pediram esse material. 50 pessoas. A gente tá ao vivo para todo o Brasil. Você vai perder e mais. Tem acesso a videoaulas, que é um presente bônus. Tudo isso gratuitamente. Você não vai pagar nada para conhecer a palavra de Deus. É a verdade que vai te salvar e te libertar. De volta aqui no Além dos Fatos, minha primeira vez. Estou muito feliz, obrigado pelo convite. Né?
Também está feliz, João.
Muito obrigado pelo convite. Nós fechamos aí falando de hipocrisia, não foi, Lari?
Isso mesmo.
E como que a gente lida com pessoas assim, Cláudio? Porque a gente sabe distinguir quando a pessoa é e quando a pessoa não. Não estou falando aqui para a gente ser um julgador de carteirinha, que a gente não tem esse direito nenhum.
Uhum.
Mas essa hipocrisia, ela acaba afetando a gente também, não é, Cláudio?
Nós somos afetados pelo ambiente.
E como que a gente analisa o ambiente para a gente sair, como diz lá em Salmos, para a gente sair da roda dos escarnecedores? Como é que a gente sabe diferenciar esse ambiente para a gente, ó, pular fora disso?
Então, irmão, é o Salmo número 1, né? Você está dizendo,
número 1.
Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios,
nem se
detém no caminho dos pecadores,
nem se assenta
na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ó, matou. Quando nós meditamos na palavra de Deus, como nós temos o costume e, na verdade, o hábito de ler, de estudar, de meditar a palavra de Deus, é lógico que nós desenvolvemos uma sensibilidade espiritual maior. Eu não estou dizendo que a gente é melhor, tá? Não se torna melhor. Mas, como eu disse, que nós somos influenciados pelo meio e pelo ambiente também, como que você faz para identificar? É só você começar a pontuar e dizer assim, bom, isso aqui não coaduna com a palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu gosto de dar exemplo. Espero que os irmãos não se chateiem por isso.
Jamais.
Cristão fala palavrão?
Não.
Pelo menos não deveria falar.
Exato.
Né?
Uhum.
Cristão não fala palavrão. Um cristão, ele vive maquinando. Por exemplo, a gente está num ambiente de trabalho aqui. Eu acho que todos... Em algum momento da vida, todo mundo que trabalha, ou trabalhou, ou está trabalhando, sabe que o ambiente de trabalho, dependendo do contexto, é extremamente nocivo.
Exato.
Por que que o ambiente de trabalho é ruim? Porque a gente vê um querendo puxar o tapete do outro, um falando mal do outro, aquela fofocaiada danada. Esse é um comportamento de cristão?
Não.
Então, todo aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite, ele se torna como árvore plantada junto aos ribeiros. É o que o Salmo 1 diz. Uhum. Cujas folhas não caem e dão seu fruto na estação própria. Ou seja, ele está sempre ligado, identificando, bom, isso aqui não é bom. Eu não estou dizendo que você tem que ser um Mauricinho cristão, tá? Que você tem que ser o melhor do que... Não é isso. Mas você começa a identificar, bom, eu não compactuo com isso. Embora você tenha, às vezes, que viver, conviver com as pessoas.
Sim.
Mas você não compactua. Você não, não dá mais combustível para que o ambiente fique ainda pior. Como a gente está falando de hipocrisia, né, de ser e não ser, alguém que é cristão e se comporta dessa forma, né, no meio de um ambiente, em um ambiente como esse, ao invés de ser essa luz, ao invés de ser o apaziguador, aquele que é o moderador do ambiente, ele acaba se misturando, né? Então isso é perigoso. Então a gente que medita na palavra de noite, a gente consegue identificar, porque normalmente quando a gente ora, a gente desenvolve essa aproximação, né?
Esse filtro
espiritual. Então é importante, mas isso que a gente tem que fazer. Repito, não é ser melhor do que ninguém, não é ser alguém seletivo, porque tem gente cristão que é seletivo, né? Aí eu não vou ali porque não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Mas tem ambientes que a gente tem que identificar. Bom, Deus não se agrada disso. Então, eu posso simplesmente ficar calado, não compactuar com determinadas ações ou atitudes.
A Regina Rezende comentou aqui, porque a enquete pergunta, né? Você se lembra de quando conheceu a verdade? E ela respondeu, sim, me lembro. Foi em 2016, pelo canal da Novo Tempo. Foi assim que eu conheci a verdade.
Bem lindo, hein? Legal. Eu também, viu? Sim.
Olha que legal,
eu também. Foi.
É mesmo?
Sim. Sim, eu também. Na verdade, eu vim em 2016 para a igreja, né? Enfim, resolvi minha vida. Mas foi pela Novo Tempo, foi ouvindo ali. Falei, eita, tem alguma coisa aí. Foi ouvindo, né? A fé vem pelo ouvir. E ouvi a palavra, né? Então foi vindo, ouvindo. Em 2016 também eu cheguei. Somos bebês na fé, minha irmã.
Olha que legal também a Jerusa Pereira. Agora pro Josiel. Falou assim, boa noitinha pra vocês. Passamos quase que o dia todo juntos, hein, Lari e Josiel?
Opa, que...
Lâmpada para os pés é a tua palavra. A palavra nos corrige.
Deixa eu mandar um abraço pra Sueli Miranda, que ela também pediu aqui no início do programa. Né? A farmácia Frei Damião também está aqui, está muito trabalhador o Josiel. Mari, você está pouco serviço na farmácia. Mas, ô Lari, tem uma outra pergunta aqui que eu acho importante, né? Que pergunta que é essa aqui?
E você falou sobre a procura da verdade.
Exato, né?
E então, essa pergunta que você está mencionando, eu acho interessante a gente trazer mesmo, porque em tempos de desinformação, principalmente, o Cláudio estava falando, celular na mão, quem quer inventar uma história, basta um clique para a história rodar o mundo. Então, desinformação nos nossos tempos de muita tecnologia é fácil de acontecer. Em tempos de desinformação, qual a importância de conhecer a verdade, Cláudio?
É a verdade. Na verdade, vos digo. como nós estamos vivendo esse tempo de desinformação, e quando você fala em desinformação, a gente fala nas fake news, né? A política trata muito essa questão por aí, né? Mas nós temos fake news cristãs, evangélicas, espirituais, né? Infelizmente, nós vivemos um período assim de manipulação espiritual, né? Infelizmente, eu falo isso com muito pesar, porque isso é muito triste. Nós vivemos um tempo assim de gurus espirituais que causam uma dependência. E assim, amigos, nós percebemos que as pessoas estão tão dependentes de um líder espiritual. Você sabe que essa dependência ela é quase como uma enfermidade, é quase como uma doença. Vou te dar um exemplo. Eu conheço pessoas que o pastor faleceu. A pessoa saiu da igreja.
Que isso?
Abandonou a igreja. Ah, porque era meu pastor, porque ele era meu pastor. Amigos...
Não perca o fio da meada, mas você falou isso, eu me lembrei de uma história que eu ouvi também de um pastor. Olha isso, Josiel. Disse que a irmã da igreja tinha um cachorrinho idoso e que ela pedia para que Deus restaurasse a saúde do cachorrinho dela, que restaurasse, que restaurasse. O cachorro idoso morreu. Não, animaizinhos, infelizmente, não são eternos, ou infelizmente não têm o mesmo tempo de vida que um ser humano, né? Morreu o cachorrinho. E ela saiu da igreja. Quando o pastor foi perguntar pra ela, irmã, por que você tá indo? Deus não atendeu minha oração, levou meu cachorro. E saiu da igreja.
Então, a verdade, e quando nós falamos de verdade, tá aqui a verdade, ó. A verdade não é o irmão Cláudio, nem o Josiel, nem a Larissa, nem a verdade é a palavra de Deus. Então, a verdade liberta. Quando nós conhecemos a verdade, que é a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém, né? Ela é a palavra de Deus, então essa verdade nos liberta. nós nos libertamos dessa codependência emocional, barra espiritual que a gente vê as pessoas vivendo hoje. E olha o que, que a Bíblia diz aqui, ó. Eu vou ler um texto aqui, ó. Eu até separei para nós aqui. 2 Timóteo capítulo 4. Olha, veja se esse panorama aqui não, parece que eu estou colocando um pano de fundo. Olha só. 2 Timóteo capítulo 4, verso de número 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Agora é Paulo falando para Timóteo, né? Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz um trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o seu ministério. Então, olha o que Paulo está dizendo. Olha, vai haver um momento que as pessoas vão estar não só desinformadas, mas como que presas, cativas. Eu vou usar uma expressão forte aqui, como que algemadas mesmo. É a expressão aqui, é essa. Cativos são algemados. A mente cauterizada a certo ponto, a tal ponto que elas não vão conseguir ouvir a verdade. É por isso, eu vou falar uma coisa aqui até polêmica, tá? Depois você briga comigo. É por isso que, infelizmente, a gente vê tanto escândalo na igreja brasileira. Tanto escândalo. Como escândalo? Eu li no jornal essa semana de um fiel de determinada denominação que ela colocou a igreja na justiça porque ela doou a casa dela. Ficou sem casa. Doou a casa em um momento desse de emoção, né? Emoção, eu não estou tripudiando sobre a fé da pessoa e da fé de ninguém, mas racionalmente, viu? A Bíblia nos convida em Romanos capítulo 8.
Ter uma fé racional.
Temos uma fé racional, é desapresentar vossos corpos como sacrifício vivo, né? E então, a fé racional, o que, que ela nos ensina? Que, bom, isso está errado.
Vamos à razão, né, Cláudio?
Vamos à razão. Como que você vai doar a casa que você mora, a única casa da sua família? Pode, olha, qualquer pessoa pode ter pedido, inclusive seu pastor, para mim não ir além. Mas não foi Deus, não. Que Deus pediu. Que pediu esse tipo de coisa. Então, a gente vê as pessoas por conta da desinformação. E quando eu falo desinformação, está aqui a palavra de Deus. As pessoas têm cometido verdadeiras, assim, atrocidades em nome da fé, né? Muitas com o coração aberto, muitas assim, levadas ao engano por conta da desinformação bíblica que nós tanto precisamos.
E se você quer conhecer a verdade, eu vou fazer aqui mais uma vez, lembrete. Manda agora a tua mensagem à procura da verdade aqui no nosso WhatsApp, tá? E você vai ganhar esse guia, porque como o Cláudio falou, é a verdade que liberta. Então, para você evitar de ser enganado, e isso é muito fácil de ser enganado, porque as pessoas vão buscar a Deus, e o Cláudio está aqui, não vai deixar eu mentir, ele que foi líder de uma outra denominação por mais de 15 anos, as pessoas vão atrás de Deus quando elas já estão desesperadas, né? Eu mesmo conheci um senhor lá na minha cidade, que ele doou também, Cláudio, tudo que tinha. Ele tinha uma empresa, tinha casa, tinha carro, tinha fazenda. Ele foi doando assim aos poucos. Doou uma moto, doou um carro, e quanto mais ele doava, o líder espiritual, não vou falar pastor. É. O líder espiritual dele falava, não, se você doar, Deus vai te dar em dobro. E ele foi dando. Quando ele se viu, Cláudio, que ele olhou para os lados e não tinha nada, nem aonde morar. Ele foi morar de favor, perdeu tudo o que tinha. Por quê? E ele dizia isso lá dentro da igreja, porque eu não estudava a Bíblia, eu não conhecia a verdade da palavra de Deus. Se eu conhecesse a verdade, eu não teria sido enganado. Então, quando a gente fala aqui, quando o Cláudio fala, quando eu falo da verdade, não é aqui, é só o guia, ele é só uma lupa que vai te levar para dentro da Bíblia para você enxergar a verdade e a resposta que está lá dentro. Esse guia é um auxiliador do seu estudo da palavra de Deus. Então manda aí a procura da verdade. A gente só tem 50 guias agora, né? 100 pessoas já pediram. Manda aí, eu estou te esperando.
teve um ouvinte nosso que perguntou se a igreja brasileira é alguma denominação. Quando você fala igreja brasileira, não está apontando nenhuma denominação específica, né, Cláudio? Só para deixar claro aqui para o nosso ouvinte.
Não, porque nós temos, assim, milhares.
Uhum.
Nós temos muito. Milhares de denominações. Quando eu falo igreja brasileira, eu digo no contexto geral.
Sim.
Né? O irmão deve conhecer, porque eu conheço muita gente. Por conta de uma frustração aqui, você vai para lá e daqui você vai para lá, daqui você pula para outra, da outra você pula para uma. Uhum. Tá tudo bem. Olha, não tô julgando, tá? Porque muitos têm até razão. Mas quando eu falo igreja brasileira, eu falo de modo geral. Porque a igreja brasileira, ela é um gigante adormecido. Tá? Se nós, como igreja, se nós nos uníssemos como igreja, porque nós vemos, por exemplo, tá? Mais um exemplo, nós vamos chegando em tempo de eleição, a igreja brasileira está polarizada, infelizmente os irmãos se separando, enfim, sem entrar muito nesse assunto, quando eu falo de igreja, que a igreja está se perdendo por falta do conhecimento, entra por esse caminho também. Então, mas eu falo de contexto geral.
Claro. Cláudio, estamos terminando o programa. Você sabe que quando chega ali em 5h50 é porque vai voar. Mas acho que a gente precisa falar isso, porque a gente falou ao longo do programa sobre vigiar. E tem aquela frase que é muito conhecida, que todo cristão conhece, sabe? De cor.
Uhum.
Vigiai e orai, vigiai e orai. Mas o que de fato significa vigiar? Eu vou ficar assim, ó, de olho aqui no Josiel, o que ele tá fazendo, tô vigiando. O que que significa vigiar e orar?
Ah, vigiar e orar é bíblico, né? Uma passagem que tá lá em 1 Pedro capítulo 5. A partir do verso 8, seu nome é, para capítulo 5, partir do verso 8, lá diz que nós precisamos orar e vigiar. Em Efésios capítulo 6, lá fala sobre a armadura de Deus, né? E lá ele faz uma referência ao inimigo que anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Então essa vigilância que tem que ser constante, ela passa pela nossa resistência ao pecado. Ela passa pelo nosso discernimento espiritual, que é algo que nós temos que trabalhar ao longo, né, da nossa vida, né, que nós chamamos de processo de santificação. Envolve também oração, tá? Oração. Nós precisamos orar. Eu vou dizer uma coisa aqui, que às vezes as pessoas até ficam, nossa, será que é dessa forma? Você sabe qual devia ser o nosso maior labor teológico? O nosso maior labor teológico deveria ser oração. Então, essa vigilância, esse orar e vigiar, precisa passar por oração. Se você não orar, se nós não orarmos, nós não conseguimos vigiar, não conseguimos resistir ao pecado, nós não conseguimos resistir a esse inimigo que anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, a oração, ela é capaz de nos sustentar em um tempo tão difícil como esse. Então fica aqui o meu apelo, né? Um apelo isso, né? Na verdade, um apelo para você, para todos nós. A oração, ela nos ajuda a ter discernimento espiritual. Nos ajuda a também a crescer no conhecimento bíblico. Porque para estudar a palavra de Deus, nós precisamos estar em oração, porque senão não entende mesmo. Passa lá pelos livros de Daniel, Apocalipse. Passa pelas profecias de Isaías, Jeremias, Ezequiel. Nós precisamos estar revestidos de oração. Então, assim, de forma bem lacônica, bem resumida, é isso que nós precisamos para estarmos revestidos de Deus, para suportar os dias maus e continuarmos essa caminhada com Jesus.
Amém. Muito bom. 5h53. A gente está quase fechando, né, Lu?
Estamos quase fechando. Só dá tempo de mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes. Uhum. E falar que a nossa enquete terminou com 10% falando que não se lembram de quando conheceram a verdade. Eu acredito que é porque conheceram muito pequenininhos.
Sim, é a maioria.
Com certeza, com certeza.
Eu acho que é igual a mim. Eu não me lembro quando eu conheci a verdade, mas eu me lembro do dia do meu batismo. Da época também, uhum, né? Eu até contei para vocês aqui que eu convenci minha mãe, que era muito nova. Convenci ela falando, mamãe, eu já fiz a minha escolha. Sou de Jesus. E aí eu me batizei aos 8 anos de idade. Então acredito que muita gente que votou no não, talvez seja algo parecido, né? Nasceu em berço cristão, e aí não tem como se lembrar mesmo.
Importante onde está hoje.
É.
Exatamente.
Só abrir um parênteses aqui antes da gente ir embora, eu vou falar 30 segundinhos. Batize seu filho, se ele tem 8 anos, já estuda a Bíblia, e ele entende o porquê ele está sendo batizado, deixa ele batizar, porque a criança, ela tem um amor incondicional por Jesus. Depois que ela chega na adolescência, esse amor pode não existir mais, por causa dos hormônios, das amizades. E aí, meu amigo, depois você vai querer que ela se batize e ela não vai querer saber de Cristo. Então, se ela entende, deixa ela batizar, deixa ela conhecer, experimentar. Obrigado pela oportunidade.
Cláudio Sabino, muito obrigada mais uma vez. Sempre um prazer ter você aqui com a gente. YouTube é Cláudio Sabino Pregando com Poder. Vai lá se inscrever no canal do Cláudio. E José Matos, que privilégio.
Pra mim, foi o privilégio, foi todo meu. Viu?
É.
Obrigado. Grande abraço a todos, um beijo no coração.
Tchau, tchau. Até amanhã, amigo.
Tchau, vem as notícias. Até mais, fique com Deus. Obrigado pela audiência.
Amanhã...